Então, em outras palavras, todo amor é triste e todo amor é... Todo amor corresponde a um sofrimento físico, a um mal físico. Em outras palavras, Eros se traduz num mal físico. E por quê? Porque ou você é triste pela frustração de amar o que não tem, ou você é triste pelo tédio de ter o que não deseja mais e o que não ama mais. Portanto, sinuca de bico entre o tédio e a frustração. Você pode escolher. Ou você vai buscar o que você não tem ainda, situação típica de um trabalhador numa empresa, que vai buscar metas, targets, goals, resultados, e no final do ano, quando ele as alcança, o chefe sobe o sarrafo e ele continuará buscando metas, targets, goals e resultados, que na verdade são o lucro que ele não vai comer. Ou então, ele tem um tio argentino dentro de casa. Quer dizer, é alguém que está ali, mas que é como uma espécie de bode numa história de rabino. É alguém que você, obviamente, não gostaria que tivesse ali. Então, você pode escolher entre não ter o que quer e ter o que não quer mais. E é essa a tua sina. E num caso é ruim, e no outro é ruim. Né? E o que você pode fazer? Você pode variar entre o ruim e o ruim. Tem o ruim de tipo A e o ruim de tipo B. E assim você tem, vamos pegar um exemplo, o curso é sobre o mal, né? Mas não vem, vai se queixar aí. O sujeito se inscreve. O mal na filosofia, você quer o quê? O mal é o mal. Depois vai reclamar. Tem aí curso de porcelana, de coisa. Isso aqui é o mal. É o mal. E é bom porque falando sobre a vida já está suficiente. É o mal. Não existe, aliás, o mal fora da vida, viu? O vento venta, não tem mal no ventar, não tem mal na ameba, não tem mal na girafa, não tem mal no tsunami, não tem mal. O mal é só coisa nossa. O mal é nosso problema. E cada um sabe do que o sofrimento físico é. O que é estar apaixonado? Né? O que é estar apaixonado? É, to fall in love, dizem os Yankees. Tomber amoureux, dizem os franceses. É, cair de quatro, dizem o pessoal lá do bairro. O que é estar apaixonado? É dar-se conta do quanto o outro faz falta. É isso. Apaixonado é perceber a falta que o outro faz. Portanto, é uma situação de enamoramento na falta, uma situação de desejo, uma situação de desejo enlouquecido, 24 horas por dia, aquilo na cabeça, porque faz uma falta terrível. Eu amo, eu quero, eu quero, eu quero. E aí você tem duas, você vai empreender uma sedução e você não tem mil alternativas, só tem duas. Ou você se dá bem ou você se dá mal. Quando você se dá bem, a pessoa fica com você. A falta se faz presença. O desejo que precisava da falta desaparece. A paixão que precisava do desejo desaparece. Então, é claro, agora você não ama mais como amava. Eu não sei se eu ando gozado. Não é mais a mesma coisa. Claro, antes era a falta, agora é a presença. Mudou tudo, né? Agora mudou tudo. Nossa! É, há uma outra possibilidade. Essa é o casal, né? O caso do casal. O casal, né? É isso. O casal é uma presença indesejável, né? É uma presença inamável. O casal é um corpo extenso, estendido no mesmo lado do leito, né? Eles são um casal. É o outro no casal. E o que é pior, símbolo de um ser indesejante e castrador, porque te impede de terceirizar, de diversificar o sofrimento. É aquilo e acabou. Enfado do casal. Aí você diz, eu não aguento mais. Agora eu vou levar uma vida de solteiro. E aí é a solidão, claro.
Aí vem a solidão, e o que é que você busca imediatamente? Alguém para substituir o primeiro caso. Então, você tem o direito de oscilar entre o enfado de ter e a solidão de não ter. Fique à vontade, o melhor é mesmo sofrer cada hora de um jeito, porque cansa menos. Muito embora a gente acabe acostumando a sofrer de um jeito só, e a gente se prepara para sofrer de um jeito só, não tem um jeito só, não tem isso, vai isso mesmo. Depois que você se casa duas, três vezes, você percebe que é trocar seis por meia dúzia. Então, Zidão, fica aí você mesmo, porque dá muito trabalho, esse negócio de patrimônio e tal, né? Vai você mesmo, pode ser daí para pior, é por aí que a coisa vai, entendeu? Então, e percebeu o que que então você diz? Pô, mas então, viver no amor é ruim. E isso é a perspectiva platônica por excelência. Mas você vai dizer, bom, então, imagina, quantas e quantas vezes já não te disseram viver sem estar apaixonado, a paixão dá colorido à vida e tal. Mas você, evidentemente, se encaixa nesse quadro que eu acabei de falar. Agora, se não tiver apaixonado, provavelmente é pior, porque aí é realmente de uma indiferença absoluta, de uma coisa mesmice espetacular. Então, aí o que Platão vai sugerir é que a maneira de você viver de forma menos dolorida é você viver regido pela razão, pela alma, pela parte superior da alma, pelo intelecto, com critérios, conceitos, etc, etc, e julgando os apetites a partir de perspectivas tidas como verdadeiras e absolutas. É possível que não seja, é possível até que isso tenha alguma coisa, mas eu nunca cheguei nesse estágio, não sei dar um depoimento pessoal sobre isso. Porque, contrariamente ao que diz Platão, estou convencido de que a alma não tem a prerrogativa de comandar a vida. E, portanto, como eu não estou convencido dessa possibilidade, eu nem cogito a suposta vida regida pela razão. Estou absolutamente convencido do contrário. Somos regidos pela energia vital. E a razão existe para que esta energia vital tenha o melhor encaminhamento possível. O desejo é a gasolina, a razão é a direção. Um não controla o outro. Pelo contrário, um dá ao outro um certo direcionamento. E, portanto, a hipótese platônica, que é uma hipótese dualista, precisa mesmo acreditar que a alma seja imaterial, que quem pensa em você seja imaterial, eterno, para sempre, fora do corpo, etc. E tudo isso, pouco a pouco, a ciência vem corroendo como paradigma. Mas, de qualquer maneira, é clássica a perspectiva do sofrimento amoroso na obra de Platão. Haveria duas saídas para esse sofrimento em Platão, para ir rápido. A primeira saída que Platão nos dá é a saída da imortalidade. Em outras palavras, todo amor é por aquilo que você considera um bem, e toda posse do bem desejado é desejado eternamente, para sempre, né? Enquanto você deseja, aquilo para sempre. E é claro, essa imortalidade desejada nos leva a um paradoxo, que é a nossa finitude. Desejamos o imortal, mas somos finitos. Então cabe a pergunta, como vencer a finitude? Na perspectiva platônica, uma das mais consagradas da história do pensamento, é mais conhecido que andar para frente, só tem dois caminhos para isso, a criação e a procriação. Ou seja, pela arte ou pela maternidade. Né? Através de obras ou através de filhos. Né? E através destas produções, você seria capaz de permanecer de uma certa maneira. Poético. Poético, mas você, como eu, sabe que isto não dá conta das dores da existência. eu vejo na cara da minha filha uma certa semelhança comigo e eu continuo sofrendo cada gota do que me cabe sofrer e, portanto, não vejo que as coisas que eu escrevi... E olha, às vezes tem gente que lê, viu? É, às vezes eu encontro alunos antigos, professor, eu ainda lembro daquele capítulo que o senhor fala e você percebe que é possível mesmo que haja... Que haja uma sobrevida da obra em relação ao autor. Mas isso não aplaca um joule do meu sofrimento. Quanto a você, eu não sei. Falo de mim. E já estou velho o suficiente para me apresentar. Né? Falo de mim. Isto aí é poesia que não serve para nada. Haveria uma segunda saída. Que Platão vai chamar de ascese dialética. Não fique assim, eu já explico. Por que ascese? É, Platão vai, de certa maneira, nessa vida dolorida do amor, Platão vai sugerir que, digamos, essa busca pelo que falta, ela poderá se sofisticar. Não no sentido do sofisma, do sofista, mas no sentido de se purificar mesmo. E de certa maneira, isso se traduziria em alguma coisa, digamos, mais digna de ser vivida. O primeiro amor é o que a gente chama de tesão mesmo. É a inclinação por um corpo particular. Não sei se me entendeu. E particular é no sentido de específico. E não no sentido de contrário do público. Entendeu? É no sentido de um corpo particular. Tipo uma bunda. Né? Você olha uma bunda e diz, nossa, não? Uma bunda. Uma bunda é uma parte, né? Uma mulher específica ou um homem específico, isto é uma inclinação por um corpo particular. Esse é o estágio mais primitivo. Esse estágio não nos discrimina do resto da animalidade. Entendeu? Porque uma girafa faz o mesmo. Né? O segundo degrau, por isso a ascese, já nos discrimina da animalidade. Olha que beleza. Que é o amor, não por aquela bunda particular, mas por qualquer bela bunda. Por qualquer bela bunda. Quer dizer, percebeu que para Platão, a filosofia vai no contrário da monogamia cristã, que faz a apologia do amor pelo particular. Para Platão, amar qualquer bela bunda é muito mais nobre do que amar só a bunda da sua mulher. Por quê? Porque quando você ama qualquer bela bunda, você, na verdade, tem em você a ideia de uma bela bunda, que é o que você, na verdade, ama. Para amar qualquer belo corpo, é preciso amar a ideia de um belo corpo que contamina todos os belos corpos. E por isso, isto requer mais sofisticação. Isso requer uma presença mais cristalina da alma nesse teu amor. E portanto, esse teu amor é um amor superior ao amor do estrito particular. Eu tento explicar isso para minha esposa, mas ela aparentemente não concorda com essa minha perspectiva de que o amor pelo genérico é filosoficamente superior ao amor pelo específico. Naturalmente, ela então diz, já que é assim, filosofarei eu também. E aí já é menos agradável mesmo que, né, o bacana é quando a gente filosofa.